agenciadepodcast.com.br.
Eu, nossa, já quis ser tanta coisa nessa vida. Quando eu era pequena, bem pequena, eu falava que eu ia ser dentista pra cuidar dos dentes dos meus avós.
A própria loirodonto.
A própria loirodonto. Só faltava as luzes mal feitas.
Fofinha.
Depois que eu cresci, eu me dei conta de que eu jamais faria odonto, jamais seria qualquer coisa relacionada à saúde, porque não tem nada a ver comigo. Eu desmaiaria tendo que cortar a gengiva de alguém, provavelmente. E eu fiquei muito em dúvida por um tempo entre, assim, eu gosto que a pessoa não sabia o que queria fazer da vida claramente, né? Porque eu fiquei muito tempo em dúvida entre engenharia química e psicologia, iguais.
Tudo,
aí eu pensei, não, engenharia química, né? Psicologia, já tem muita gente no mercado, enfim. Engenharia química. Aí eu fiquei assim, que mané engenharia química? Que porra de ideia é essa? Aí troquei pra design de moda. Daí eu pensei, cara, eu odeio costurar. E a faculdade é só costura no início, principalmente.
Eu acho que depende da faculdade. Na minha até que não foi tanto, sabia?
Nas faculdades que eram mais referências no sul, tinha bastante costura.
Aqui em São Paulo tem algumas que são mais também. Mas a minha faculdade abordava bastante tudo, sabe?
Sim. E aí logo eu desisti. Daí eu pensei, ah, vou fazer design gráfico. Uma coisa que já tenho vivência, já trabalhava um pouco com isso. Antes mesmo no colégio. Aí fui fazer design gráfico. E eu acho que eu acertei muito em cheio, assim. Faz muito sentido na minha vida. Na verdade, eu não me formei em design gráfico. Dentro da faculdade, eu troquei para produto, porque eu sempre estagiei com gráfico. Aí eu pensei, tá, a parte de gráfico eu já sei fazer. Quem sabe eu faço uma coisa que eu não sei, que era produto. E, putz, depois que eu defini, assim, eu nunca pensei o que eu poderia ter feito que não design, sabe? Eu gosto muito de engenharia química ainda, gosto muito de química. Sempre foi minha matéria preferida no colégio. Mas eu tenho certeza que talvez eu tivesse sido uma profissional bem frustrada na vida.
Mas engenharia química, o que você trabalha agora, de alguma forma, tem a ver com química? Não no seu,
bem
seu trabalho, não,
mim,
né, amiga?
É. Não no meu dia a dia, não.
Na tua empresa tem a ver,
sim,
mas...
sim. Exato. E tá. Tu, Ju?
Vamos lá. Eu tive uma fase que eu queria ser médica. Acho que toda criança passou por isso.
A minha irmã passou muito, eu não passei.
Eu não, já sabia.
Eu tive essa fase até uns 9 anos de idade. Meu padrinho era médico e eu tinha muita amidalite quando era criança, então eu tava toda semana no consultório do meu padrinho. Eu falava assim, eu quero fazer o que ele faz. Eu vou estagiar com meu padrinho, eu vou ser otorrinolaringologista. Tinha até a área.
Palavra mais difícil, inclusive.
Daí meu pai uma vez falou assim, cara, mas seu padrinho não tem vida, ele trabalha de domingo. Mas, tipo, você liga pra ele no domingo. Eu falei, caralho, o médico não tem vida. Daí eu desisti de ser médica. E um belo dia eu tava no São Paulo Fashion Week com a minha mãe. Foi meu primeiro São Paulo Fashion Week. Eu tinha 11 anos, eu fui ver um desfile com a minha mãe. Eu ficava muito intrigada com revista de moda, eu achava muito legal. E eu lembro direitinho, assim, que eu tava sentada na fileira vendo o desfile. E eu vi um monte de gente anotando coisa. Porque antigamente não tinha celular pra ficar tirando foto. E era um monte de gente anotando coisa. E eu falei, mãe, o que que estão anotando? E minha mãe falou, que vão fazer uma crítica do desfile. E eu falei, quero fazer crítica de desfile. O que que eu tenho que fazer, mãe? Ela falou, pelo amor de Deus, jornalismo não. Porque minha mãe é jornalista e meu pai também. E daí, desde então, desde meus 11 anos de idade, eu decidi que eu ia fazer crítica de desfile. E desde os 13, eu levo meu caderninho pro São Paulo Fashion Week pra anotar coisas.
Que amor.
Eu tive um blog onde eu escrevia críticas de desfile.
Quem nunca teve um blog?
Então, eu nunca. Mas todo mundo teve, né?
Eu tive muito blog.
Mas eu não tive blog porque tem muito a ver com aquilo que a gente tava falando antes de começar. Eu tinha vontade de ter, mas eu sempre falava, não, vou... amadurecer essa ideia. É o grande problema da minha vida. Eu ficar amadurecendo as ideias e nunca faço nada.
Sabe que eu comecei a trabalhar com design por causa do meu blog. Porque eu tinha... Agora já introduzindo a minha história. Vou tentar ser breve. Eu tinha 15 anos e eu tinha um blog de moda em Porto Alegre. E era um dos primeiros, assim. Tipo, tinha outros que eram mais de lifestyle, mas
pioneira,
eu...
que
pioneira,
chama.
Com 15 anos. E
toma
na mesma
essa,
época,
Camila,
eu tinha uma marca de alpargatas customizadas. Então, eu trabalhava com duas coisas, ilustração e a parte de conteúdo, mas eu fazia todo o site. Então, eu precisei aprender a mexer no Photoshop.
Você era web designer.
Eu programava naquela época. Hoje, não lembro de nada, mas eu programava naquela época, enfim. E aí, isso, eu acho que foi me conduzindo para pensar em design, não necessariamente gráfico. Aí, eu não passei na Federal, comecei a trabalhar numa marca de roupa. lá em Porto Alegre. E eles sabiam que eu já sabia mexer nos programas e me chamaram pra ajudar no site. Então, eu fazia a parte de CRM, que é tipo e-mail marketing, etc. E a parte do site. Aí, entrei na faculdade com design gráfico, porque eu já tava trabalhando com isso. E aí, eu comecei a estagiar logo no segundo semestre, no final do segundo semestre, numa empresa que comprava franquias alimentícias. Então, nossa. Eles tinham, tipo, Applebee's, McDonald's, Fredo, e a gente era uma in-house, que é quando a agência tá alocada dentro da empresa, né? Fiquei um tempo lá, depois eu fui pra Aragana, que é uma marca de roupas que eu acho que vocês já conhecem. Depois de lá, eu fui pra uma outra empresa que era de brinquedos pedagógicos em papelão, tudo. Depois de lá, eu fui pra Bendito, que foi meu último estágio, e o meu primeiro lugar como trabalho efetivo, que era uma agência de branding e design de embalagens. Fiquei lá até vir pra São Paulo. E essa foi minha saga. E hoje estamos aqui.
Mas você trabalhou em outros lugares?
Em São Paulo, sim.
Ah, sim. Eu tive dois empregos antes de estar na Salve. Eu trabalhei numa agência de publicidade e trade. E depois eu trabalhei numa agência de branding e design de embalagens de novo. Que inclusive era concorrente, é concorrente da antiga agência que eu trabalhei em Porto Alegre.
É muito doido pensar como algumas coisas... Nossa, adolescência e tal, fazem a gente escolher o que a gente vai fazer quando crescer, né? Entre aspas. Você falou que você fazia web design de blog. E uma coisa que me fez muito querer jornalismo era o tanto de fanfic que eu escrevia. Sério?
Fanfic do McFly.
Eu era famosa da minha fanfic, gente. Sério. Eu comecei com Jonas Brothers no Orkut.
Gente.
E eu scriptava fanfic. Fake tudo, tive.
Amo.
Nossa, eu não tinha muita paciência pra fanfic.
Gente, eu comecei a mexer em programa de Photoshop por causa do blog, mas eu tinha fake de Orkut. Aí tinha que fazer o avatar, eu fazia.
Querem saber uma coisa muito fofa? Eu que desenhava minhas roupas da festa junina. Eu ia com a minha mãe, muito mimada. Puta que pariu, muito mimada. Eu ia com a minha mãe, vai ter festa junina, vamos ver um vestidinho pra você usar na dancinha da escola. Daí eu ia, e daí eu falava, mãe, não gostei de nenhuma. Posso fazer? E eu não sabia fazer, não sabia costurar, não sabia fazer nada. Daí eu ia com a minha mãe na loja, daí eu escolhia todos os tecidos. Aí eu fazia um desenho e minha mãe chamava uma costureira e eu fazia com ela, tipo, olha, eu quero esse tecido aqui.
Mentira! Você era estilista dela, mesmo.
Perfeita, eu era estilistinha.
Perfeita. Nossa, gente, eu lembro. Tem uma apresentação minha da escola, quando eu era pequena, e que eu era borboleta, né? E tinha meio que, tipo, várias meninas que eram as borboletas, e, tipo, eu fiz a minha super diferente, assim, a minha borboleta era diferente. E eu levava umas coisas muito a sério, sabe? Tipo assim, a fantasia de coelho, eu queria que ela tivesse uma cenoura no meu colã. Porque eu imaginava que tinha que ter um símbolo ali do coelho. Então eu queria uma cenoura. E minha mãe falava, mano, não precisa. Você vai estar de branco, você vai ter orelhinha. Não, eu quero uma cenoura. Daí tem uma cenoura colada no colã.
Estela, eu quero fotos.
Eu tenho imagens de tudo isso, meninas.
Mas como é que foi pra vocês a inserção no mercado de trabalho, depois de passar no vestibular?
Tá. Prestei moda, né? Design de moda. Não tive muita dúvida de faculdade, dessas coisas. Foi um processo bem rápido pra mim. Aí, já na faculdade, começaram a surgir algumas coisas que, inclusive, eu acho que até uma dica, tipo, bem válida, já que muitas pessoas mandaram perguntas pra gente mais práticas, né, sobre se inserir no mercado e tal. Eu lembro de, já na faculdade, me envolver com algumas coisas que não era necessariamente trabalho remunerado, mas que hoje eu vejo que foram muito importantes pra mim e que me trouxeram experiência, me fizeram conhecer pessoas. Uma delas, por exemplo, eu escrevia no blog da Isa Scherer, eu era colunista de moda, no Blonde Cherry, da Isa Scherer.
Nossa, isso é um bom ponto dessa vida.
Sim, e eu era colunista, então era legal porque assim, tipo, eu não ganhava nada pra fazer isso, era uma coisa super, tipo, informal, mas que eu tinha esse compromisso de toda semana mandar pra ela, então era muito gostosa essa sensação pra quem tava começando a estudar, sabe? E eu também fiz uma estampa para uma marca de camisetas de Rio Preto. Eu fiz um desenho e eu lembro que eu postei no Instagram lá no comecinho do Instagram e a dona de uma marca viu e me mandou mensagem perguntando se poderia fazer uma estampa. E eu fiquei super feliz. Eu fiz, tipo assim, todo mundo que eu cruzava na rua, eu fazia comprar minha camiseta.
Perfeito.
Porque eu ganhava um dinheiro, blá, 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 blá. Aí, depois disso, eu só fui começar a trabalhar mesmo, ter um estágio. Ah, não. Na faculdade, aconteceram algumas coisinhas, tipo... eu fiz FAAP, e lá na FAAP acontece muito desfile. Glória Coelho, Reinaldo Lourenço, eles fazem muito desfile lá. E eles abriam inscrições para as alunas de moda trabalharem no backstage do desfile. Então, eu tive algumas experiências assim. Backstage do... Acho que era Garota Fantástica, que era um reality show do Fantástico.
Que eles pegavam um ônibus e iam atrás dos Garotos Fantásticos. Esse mesmo.
Eu participei de gravação, ajudando a vestir as modelos, blí, blí, blí. Aí, no meu último ano de faculdade, no começo do último ano, eu fui trabalhar na Olímpia, que é uma marca de roupa feminina, que foi meu primeiro e único estágio. Eu fiquei o último ano inteiro da faculdade trabalhando lá, como estagiária, e foi uma experiência muito boa, porque eu tive contato com muita coisa diferente. Por ser uma empresa menor, uma empresa que estava começando, ter poucos funcionários, eu fazia de tudo e foi ótimo, assim. Eu sinto que eu aprendi muito lá. Aí eu saí de lá, eu fiquei quase 3 ou 4 anos lá, fiquei um tempinho bom. E aí eu saí para ir para Nova York estudar, que eu tava bem no momento que eu tinha ficado muito tempo fazendo a mesma coisa e que eu tava querendo meio que me redescobrir com moda, sabe? Tipo, eu tinha perdido um pouco o encanto de trabalhar tanto, sabe? Porque querendo ou não, acho que em qualquer profissão a gente acaba sentindo isso, principalmente quando envolve criação e quando envolve arte. Que eu acho que moda, de certa forma, super envolve arte, que eu tava exercendo meio que pouco minha criatividade. Então, tive o privilégio de sair para fazer 4 meses de curso em Nova York e meio que me redescobri. Aí, quando eu voltei de Nova York...
Fiz curso de quê?
Fiz vários cursos lá. Fiz curso de desenho, de moda. Fiz curso de marketing, curso de seleção de tecidos. Tinha um curso que era bem como montar a sua própria marca. Que até então, meu grande sonho era ter uma marca de roupa em algum momento da minha vida. Fiz curso de história da moda, que eu amo muito. Fiz vários cursos. Era bem cursos mais curtos, assim, que eu fui pegando um pouquinho de cada para ver o que me interessava mais. E quando eu voltei de Nova York, eu voltei muito mais apaixonada por teatro musical e por beleza. Assim... Nasceu, eu sempre gostei muito de tudo isso, mas, cara, tá lá vendo tudo aquilo tão de perto, assistindo tanto teatro, indo em tanta... Foi lá que eu conheci, tipo, a Glossier, que eu fui pela primeira vez, eu saí de lá falando, mano, eu quero fazer isso da minha vida, isso é meu grande sonho, meu Deus, isso que faz meu coração disparar, sabe? Uma coisa bem, assim, ai, que bonitinho, mas não é tanto. E voltei, nem... Tava na minha cabeça, tipo, parar de trabalhar com moda. Tinha estudado isso. Nem passava pela minha cabeça. Mas falei, bom, tenho esses outros interesses. Eventualmente, eu posso me jogar para essas áreas. E logo que eu cheguei, em menos de um mês, eu consegui o meu trabalho em pesquisa de tendências na Riachuelo, que é onde eu estava até um mês, 2 meses atrás. Já faz 2 meses que eu saí.
Né? Passou muito rápido.
E junto com eu ter entrado na Riachuelo, eu comecei a postar mais no meu Instagram sobre beleza, sobre maquiagem, sobre skincare, sobre essas coisas. E chegou o ponto que eu tava na Riachuelo, que eu tava muito acomodada, não era mais o que eu amava e o que eu queria pra mim. E pedi demissão e tô nesse momento de transição entre uma área e outra. E nesse tempo eu fiz alguns trabalhinhos envolvendo moda, outros mais pra área de beleza. Tô conseguindo produzir um pouquinho mais de conteúdo pro meu gram, e nos eventinhos, sabe? Eu tô num momento bem de me descobrir e em breve, se tudo der certo... Vou estar trabalhando com beleza, vamos aguardar, não vamos falar muito,
sim,
né?
Porque... senhora.
Mas é isso, nossa, falei bastante, desculpa por tudo.
Não, foi ótimo.
Vai,
foi
um eu acho panorama. Que é isso, né? É porque, sei lá, tá complicado falar sobre minha carreira ultimamente. Mas conta da sua.
Tá, vamos lá. Desde que eu decidi que eu queria trabalhar com jornalismo de moda especificamente, a minha mãe começou a me jogar em eventos e coisas pra eu tirar foto, fazer coberturas não remuneradas. Então, eu cobri o meu primeiro São Paulo Fashion Week, com minha mãe trabalhando na minha empresa, que tem muito acesso ao São Paulo Fashion Week e tal, ela conseguiu uma credencial pra mim. E eu cobri meu primeiro São Paulo Fashion Week com 15 anos de idade.
Pra qual veículo?
Pro blog da empresa dela.
Ah, eu cobri Fashion Week também.
A empresa não é da minha mãe, no caso, é a empresa que minha mãe trabalha.
Eu fiz isso também quando eu tava na faculdade, de fazer aquela cobertura meio que em troca de ingresso pra desfile, sim, que era o grande sonho da época, ganhei R$0. Fiz a cobertura pro WePic.
Eu fiz pro blog da ABEST. Então eu fazia backstage e review de desfile. E eu fiz isso dos meus 15 aos meus 19 anos. Mas aí, 19, 20 anos. Mas daí, depois que entrei na faculdade, eu comecei a ganhar. Nem que fosse um pouco, mas eu comecei a ganhar. Como minha faculdade era tarde, era muito difícil estagiar, né? Não tinha horário de estágio. Ou não compensava, que eu ia ganhar R$200 fazendo 3 horas por dia, e daí eu ia ter que pagar pra trabalhar. Não compensava.
Uhum.
Daí eu fiz um estágio não remunerado na MKT Mix em produção de moda durante um mês, em janeiro de 2014 para 2015. Daí, uma vez eu tava no site da faculdade, sabe? Tipo, um grupo do Facebook. E uma menina tava procurando alguém pra trabalhar no blog dela, ganhando. E daí eu trabalhei remoto no Constanza Ru, que é um blog de backstage da moda.
Eu lembro.
Por um tempão, fiz São Paulo Fashion Week pra eles e tal. Daí ganhando já alguma coisa. E depois essa menina me chamou pra cobrir férias na L'Officiel. Deu pra cobrir férias no L'Officiel um tempo também. E daí depois eu voltei pra faculdade, que as férias foram nas férias mesmo de julho. Voltei pra faculdade, fui trabalhar na Disney. Quando eu voltei, daí já tava todo mundo estagiando, porque todo o processo seletivo foi em janeiro e eu tava fazendo intercâmbio, então eu perdi todos os processos seletivos.
Tava trabalhando pro Mickey.
Tava trabalhando pro Mickey. Mas perdi tudo. Então, gente, eu lembro que até eu conseguir um trabalho em abril foi horrível, sabe? Porque minhas amigas, tipo, estavam todas trabalhando, eu era a única que não tava fazendo nada, procurando igual uma desesperada, só que todos os processos seletivos de empresas grandes já tinham sido. E aí abriu uma vaga no Estadão, e eu conheci uma pessoa do Estadão, e ela me chamou pra uma entrevista. E da entrevista, eu sentei na minha mesa e fiquei. Tipo, eu não voltei pra casa e esperei uma resposta. A entrevista foi assim, ah, tá bom, você pode ficar hoje?
Chique.
Foi... Não, mas gente, eu fiquei muito mal acostumada, né, porque...
A realidade não é bem assim, Bedinas.
Exatamente. E daí, no Estadão, eu fui trabalhar com cultura. Mas cultura música, cultura teatro, cultura literatura e hard news numa rádio. Eu nunca tinha feito nada dessas coisas, nada. E foram, sei lá, os 9 meses mais incríveis da minha carreira profissional no quesito de estágio. Porque o Estadão é realmente uma escola, paga muito mal, mas é uma escola... E eu conheci muita gente incrível. Eu entrevistei muita gente incrível. Eu pude escrever pro jornal, que foi incrível.
Adulto, acho muito adulto isso.
O meu avô tem emoldurado.
Oh.
A minha matéria. E a da minha mãe, as duas do Estadão. A primeira de cada.
Que amor.
Fofinho. Daí, depois de um tempo, eu resolvi sair do Estadão, porque eu também tava... A rádio ia acabar, eu tava nessa que ia ser jogada pra política. Eu não queria trabalhar com política, eu queria trabalhar com cultura. Daí, pedi demissão, comecei a fazer meu TCC. E daí entrei no Estúdio The Look. Fiquei no Estúdio The Look. 3 meses, não me efetivaram. Porque a vaga que eu tava, geralmente, não, mas não efetivam. Depois do Estúdio The Look, quando eu não fui efetivada, foram os piores 8 meses da minha vida, que eu fiquei desempregada. E, menina, ficar desempregada em ano de eleição, trabalhando com jornalismo, é ficar desempregada mesmo. Porque, tipo, eles não contratam e eles não demitem.
Por quê?
Porque... Ano de eleição é um ano muito complicado no jornalismo.
Pra
todos. Em jornal. Porque tem muita coisa acontecendo. Então, eles precisam de gente que já saiba o ritmo, já consegue trabalhar com o que tá acontecendo. Por isso que eles não demitem e não pegam gente nova, porque eles não têm tempo de ensinar.
Entendi.
Não que, no geral, eles tenham, porque não tem.
Mas isso foi essa eleição ano passado que você tá falando? Tá.
Foram as eleições do ano passado. E daí, no meio do ano passado, eu fui trabalhar com marketing. Tudo bom.
E aqui está.
Não, eu saí de onde eu tava.
Mas agora também é meio...
É, agora eu trabalho com marketing de influência e conteúdo pra marcas.
Uhum.
Eu pulei de um pra outro, fiz um cirilas de jornalismo no meio tempo. Mas é muito doido, porque eu tava até falando com a minha chefe sobre isso. Que como o que me conecta mesmo com o jornalismo e não tanto com a publicidade é o podcast, assim. É muito maluco isso.
Mas tu gosta?
De trabalhar com publicidade? Gosto. Mas eu prefiro jornalismo.
Mas você sente meio que, tipo, ai, mudou minha... Eu mudei de carreira, eu escolhi ser isso quando eu era criança e eu não sou mais. Escolhi ser jornalista e hoje eu não sou mais.
Sim. Mas não que... Não por escolha... Não, tipo, contra a minha vontade, entendeu? A gente só... Jornalistas no geral, entenderam como é que o mercado tá e como é que funciona. E se você não se adaptar e não fazer outras coisas, você não vai pra frente.
Eu
é
sinto
muito
que
difícil.
Acontece uma coisa meio parecida relacionada à moda. Não, eu acho que tipo, o mercado de jornalismo é um mercado mais em crise do que o mercado de moda. Acho que sim, né? Vocês concordam?
Eu não sei dizer, amiga.
Eu acho que sim, amiga.
Eu tenho essa impressão, porque é uma coisa bem, bem clara que você vê que a mídia impressa tá cada vez... Ah, é muito pesado falar acabando.
Mas, amiga, de verdade, não que eu veja mais vagas de jornalismo, mas eu vejo mais o trabalho jornalístico do que o de moda.
Sim, eu acho que quem faz jornalismo tem mais pra onde se enfiado que quem faz
sim,
moda. Isso
exatamente.
Eu Mas eu sinto que moda é mais uma questão das pessoas, tipo, cara, terem condições de emprego muito complicadas, porque você, se você trabalha numa marca pequena, assim, gente, tudo isso que eu tô falando das minhas experiências e tudo mais, né? Eu sei que existem exceções, não é sempre assim. Mas, tipo assim, quando você trabalha numa marca pequena, a impressão que eu tive é, você não tem condições muito não corretas, mas muito certas de trabalho. Tipo, você não tem muito horário, você faz hora extra. Normalmente você vai ganhar menos do que você ganharia numa empresa grande. Mas, o que vai fazer? Mas você aprende muito mais e você acaba... Eu acho que você consegue exercer mais sua criatividade, você consegue colocar mais a mão na massa e ver as coisas acontecendo, do que se você trabalha numa empresa grande, que eu acho que muitas vezes é mais difícil de você conseguir uma vaga, que você vai ser melhor remunerado, mas que também não sei se você vai aprender tanto,
você fica mais
se você vai se realizar
né?
tanto. Eu acho que isso é muito... cada situação é uma situação, mas assim, eu tenho essa impressão de que muitas pessoas meio que estão buscando trabalhar em outras áreas, pessoas que trabalham com moda, mas por isso, por não estar satisfeita com o mercado e não necessariamente por não ter vagas. Não sei.
O mercado de moda é muito cruel, né? Isso é uma coisa que eu falo bastante na minha terapia, porque eu estava trabalhando com uma marca de moda antes de trabalhar numa agência.
O problema é que as pessoas... É que assim, a gente tem as empresas grandes e a gente Sim. tem as empresas pequenas. Uhum. As empresas grandes é onde tem menos rotatividade... E tem menos vagas. As empresas pequenas são as que mais têm, mas elas são bem menos estruturadas.
Sim.
E é daí onde vem os problemas, que é tipo a galera querendo empreender sem ter noção do que tá fazendo, achando que tá brincando de estilista.
Exatamente.
E aí não dá uma boa remuneração, tipo, é sempre um trabalho que tu não vai fazer uma coisa só, tu vai ter mil funções ao mesmo
Exatamente.
Tempo.
Vocês Enfim. Trabalharam em empresas pequenas e grandes também. Como que foi isso pra vocês?
Eu acho que foi muito bom... Pra me trazer maturidade de mercado. E
sim,
entender
sim.
que existem vários estilos e formatos de empresa. E que, assim, todas têm os seus problemas, independente
Nenhuma
de...
vai ser perfeita.
Nenhuma vai ser perfeita. Mas, principalmente, pra entender... Eu acho que pra mim foi muito importante ter feito muitos estágios em empresas diferentes. Pra aprender a lidar com pessoas e gestores.
Sim. Sim. É, porque realmente no mercado de trabalho a gente vê que a gente tem que lidar com tipos de pessoas... Que a gente nem imagina.
Não, pessoas que a gente jamais seria amigo, mas precisa conviver.
Sim, mas assim,
Isso
às
acontece.
Vezes não é nem só questão de amigo do tipo, ai, tal pessoa, sei lá, não tem nada a ver comigo. Mas às vezes você tem que lidar com pessoas extremamente antiprofissionais.
É que assim, ó, trabalhar, em resumo, te mostra pessoas que se tu dependesse da tua bolha, provavelmente não iria conviver.
Sim.
Em resumo.
Sim. Uhum.
É bem isso mesmo.
Exatamente.
E
pra você? Trabalhar em empresa grande, Estadão... E menores.
Então, uma coisa que o Rafael sempre fala pra mim, Rafael, meu namorado, sempre fala. Nenhum trabalho não vale a pena. Porque, por um lado, você aprende do que você não quer também. E o Rafa sempre bota esse ponto. E é uma coisa que eu reparei ao longo dos anos e ao longo do que eu, de onde eu trabalhei. Mesmo empresas grandes, ainda falta um pouco de estruturação. Porque tem empresas que são muito grandes que nem assim você consegue ter um contato com RH, sabe?
Ah, sim. Eu não tive essa experiência.
Eu tive... não que eu precisei do RH tanto, assim, mas pra resolver coisas no RH, no Estadão, era muito difícil.
Então...
Por exemplo. Mas, sei lá, eu sinto que eu aprendi bastante em empresa pequena também, mas eu cheguei à conclusão que eu prefiro trabalhar em algo um pouco mais estruturado.
Uhum.
Trabalhar
eu gostei
pequena,
muito de
muito
ter
difícil.
As duas experiências, sabe? Eu sinto que as duas foram muito importantes pra mim de maneiras diferentes, sabe? Tipo, foi muito louco quando eu trabalhava na Riachuelo ter noção do tamanho das coisas, sabe? Tipo, falar de números muito grandes, muito altos, um número de funcionários muito alto. Bom, tem escada rolante na Riachuelo, né?
Chique.
Tem restaurante, tudo dentro da empresa.
É, não sei.
E eu acho que foi uma experiência muito, muito, muito legal.
É, sabe uma coisa?
Sabe, ver que existem empresas desse jeito, sabe? E que estão realmente... Sinto que tava bem, tipo... São tantos funcionários que se você não tiver ordem, vai ser muito complicado, entendeu?
Sim. Sabe uma coisa que eu gostei de empresas médio, grande porte que trabalhei? Oportunidade de crescimento.
Sim.
Você
também
consegue projetar a sua carreira.
Sim. E plano isso é uma de carreira.
Isso é uma coisa que eu sentia muita falta em empresas pequenas. E que talvez eu não queira voltar a trabalhar numa empresa tão pequena exatamente por isso, sabe?
Uhum.
Por não ter um plano de carreira. Eu tenho 24 anos e eu quero ter uma coisa séria. Eu quero trabalhar com algo que eu sei que talvez daqui 3 anos eu ainda esteja trabalhando com isso, esteja feliz e tenha crescido no cargo. E eu sinto que nas empresas pequenas, pelo menos que eu trabalhei, eu não tive essa oportunidade.
Uhum. Vocês acham que a faculdade ensinou o necessário para vocês atuarem no mercado de trabalho?
Não.
Não.
Eu também não. Porém, eu acho que nem obrigação da faculdade de ensinar
também
tudo.
Também acho que
também
não.
Também acho. Eu acho que quanto mais ela fizer isso, legal. Mas, nossa, quando você vai trabalhar, você vê que é um mundo completamente diferente. Eu tive essa impressão.
É outra faculdade, né?
Eu sempre falo duas coisas quando eu falo sobre faculdade e mercado de trabalho. Uma é que quem faz a faculdade é o aluno.
Sim.
Então, tipo, uhum, a gente não pode depender só, sim, do que a gente tá vendo em aula. A gente tem que ir atrás de coisas extras, até porque 4 anos, 4 anos e meio não é o suficiente pra aprender tudo que a gente precisa.
Uhum.
E a segunda coisa é que, tipo, estagiar desde cedo é necessário.
Nossa, sim, é um grande arrependimento que eu tenho de ter só ido fazer estágio, só ter feito estágio no último ano da faculdade. Eu gostaria muito, sim, de ter mudado isso, porque, cara, quando eu vi, eu falei, nossa, então é isso, sabe? Quando eu comecei a trabalhar, eu falei, então é isso.
Porque é completamente diferente. Sim. A faculdade é, tipo, uma grande utopia de, uhum, mercado, e aí o mercado vem te dar um balde de água fria. E eu acho que trabalhar desde cedo, em estágio, além de te amadurecer profissionalmente, te amadurece pessoalmente. Uhum. Eu senti que desde que eu comecei a estagiar, eu comecei a levar muito mais a sério a faculdade, valorizar mais o que eu estava fazendo.
Sim.
E até a grana que meus pais estavam investindo, sim, na minha educação, assim, porque eu fiz faculdade privada.
Uhum. É exatamente isso, assim. O fato da minha faculdade não dar para estagiar... nos primeiros 2 anos,
uhum,
me fez levar muito nas coxas, sabe? E eu, assim, não nas coxas, porque eu tirava boas notas, tal, porque eu gosto de prestar atenção na aula, eu gosto de anotar, mas, assim, eu era a pessoa que ia pro bar todos os dias.
Eu nunca, nossa, fui essa também pessoa. Não.
Até porque minha faculdade era longe para, entendeu, cacete da minha casa.
E daí, mas eu também acho que é um erro da própria instituição que eu estudei de fazer curso à tarde. Ainda mais
pensando... É uma coisa muito elitizada, né, até.
É, no caso,
não,
sim.
Não, e tinha muita gente com bolsa integral no meu
faz
curso,
faz menor,
sabe,
sentido, né?
Era bem escroto.
Sim.
Mas eu falei de não... É que um caso muito específico que eu tenho na minha cabeça de que a faculdade não ensina o suficiente foi logo no começo da rádio, que eu tava na rádio, tinha dado uma bucha lá e falou assim, Júlia, faz uma lauda pra mim. Só que lauda de rádio é diferente de lauda... Lauda é escrita, né? Tipo uma materinha. Só que a lauda da rádio é diferente da lauda impressa. A lauda impressa é 2.500 toques.
Uhum.
A lauda de rádio... É. A lauda de rádio é por segundo. Então uma lauda são, sei lá, 3 linhas que dá 12 segundos. E eu não lembrava disso. E daí eu falei, putz, pediram pra fazer uma lauda. E agora, fudeu, né? E daí eu tive uma mensagem da minha professora, tipo, ô, Detone, pelo amor de Deus, me salva. Quanto que é uma lauda de rádio mesmo? E daí ela, ai, que legal, você tá trabalhando na rádio. Eu falei, sim, por favor, me passa.
Urgente.
E foi uma coisa que eu lembrei, assim, e que não fixou na minha cabeça, enquanto os outros fixaram.
Mas é porque tu não pensava em trabalhar em rádio também.
Sim, mas também porque eu sinto que falta prática nos cursos de jornalismo.
Entendi. É, no design eu não posso
pelo
falar
menos
disso, porque
que
o que mais teve
fiz...
foi prática. Mesmo.
Eu acho absurdo eu ter feito um semestre só de rádio e um semestre só de TV.
Eu acho,
entendeu,
que...
Mas eu acho que isso não tem como ensinar tudo.
Erradas, não, entre aspas, no nosso sistema. Pra mim, o grande erro, que eu também não tenho uma solução pra isso, mas, cara, eu vejo tanto de mensagem que a gente recebeu do tipo, ai... Como você sabe que você tá fazendo a escolha certa? É essa coisa que a gente cresce achando que a vida é essa coisa redondinha, de que você vai crescer e até os seus 17, 18 anos você vai decidir o que você quer fazer da sua vida, que vai ser aquilo até o final e que você vai encontrar um emprego nessa área, sabe? Tipo, as coisas não são assim. Eu acho que isso é muito complicado. Nós três, aqui, a gente teve experiência boa.
Sim,
Tony
super
foi
positiva.
Mais em cima da hora, né? Você falou, foi
um
tipo no último
sim.
ano. Mas, tipo, não foi muito estressante pra gente. Mas, tipo, eu conheço pessoas que, mano, não sabem o que querem fazer ainda.
Mas eu acho que por isso
cidade.
Que é tão importante também o lance de estagiar. Porque ele não só te dá a experiência de mercado,
sim.
mas tu entende o que tu gosta e o que tu não gosta de fazer. E, assim, às vezes eu fico pensando, por exemplo, eu tenho um irmão mais novo que ele largou a engenharia pra fazer direito. Eu acho que realmente pra ele foi uma mudança muito boa, mas ele nunca trabalhou na área de engenharia. E às vezes quando tu trabalha e entende as coisas que tu gosta ou que tu não gosta de fazer, tu tem uma noção muito mais real de como é a vida
de
trabalho. Porque faculdade é isso, tipo, já tu vai lá, tem uma aula, tu faz um trabalho mais ou menos. Gente, vocês acham mesmo que eu fiquei fazendo pesquisa de marketing daquele jeito que a gente aprendia em marketing?
Não.
Óbvio que não. Tipo, tá, eu sei que é uma pesquisa quali quanti e é isso que eu aplico. Não. Porque de resto, Kotler tá até atrasado, entendeu?
E na faculdade de moda, a ilusão de que você vai desenhar no papel, gente.
Ah.
Meu grande sonho.
Juro.
Imagina, a gente...
Isso quando tu não for comprador.
Exatamente. Nossa,
tem
total.
Muita vaga pra comprador, né?
Estilista.
Exatamente.
Entre aspas.
Eu acho que existe muito esse medo das pessoas de, ai, vocês fizeram o que vocês queriam, vocês estão onde vocês estão. Mas pensa assim, Antonella de 10 anos, ela queria estar onde com 24 anos?
Putz, amiga, sei lá. Não faço ideia.
Eu sei, eu queria ser, 10 não, mas com uns 12, 13, eu queria ser a nova Adriana Yoshida. Sabe?
Eu não
que era
tinha...
diretora de arte da Capricho.
Eu não tinha essa perspectiva, assim. Eu comecei a ter perspectiva do que eu queria pra minha vida com 15, 16. Antes eu brincava.
Eu tinha muito sonho de quando você dizia o que você quer ser quando crescer. E eu queria ser.
Porque eu sou de uma família que é só advogado, ou engenheiro, ou advogado. E aí, tipo assim, eu não via nos outros aquilo que eu poderia fazer, entendeu?
A Ju, a gente sabe que não. Você falou que sua mãe falou pra você não fazer jornalismo.
Ela falou meio brincando, assim. Porque ela
mas
é jornalista.
Mas era uma preocupação real.
Mas
preocupação
vocês,
real.
Em algum momento, sentiram julgamento, Tony, da sua família? Ou se sentiram de alguém? Tipo, ai, não vai fazer isso.
A minha mãe, no segundo semestre... Não, segundo não. No primeiro semestre. Quando acabou o primeiro semestre, estava começando o segundo, ela chegou e sentou assim. Tá, tivemos o primeiro semestre. O que tu vai fazer? Tipo assim, faz sentido esse curso? Não quer ir pro mais seguro? Tipo, ela realmente conversou comigo, mas acho que porque ela também não tinha muita noção. Porque, de novo, eu era a primeira designer da minha família. Eu tinha um primo publicitário, um tio publicitário, mas os dois já tinham carreiras muito consolidadas e publicidade diferente. Até então, né? E aí eu falei, não, mãe, tipo, é isso. E aí eu comecei a estagiar e ela começou a entender.
Porque eu acho que mas trabalhando nunca... você vai provando isso, né?
Sim, mas nunca foi tipo assim, ai, não pode fazer, vai fazer alguma outra coisa, ou tem que pensar a longo prazo. A minha mãe até me sugeriu uma época de fazer concurso, e aí eu fui muito clara com ela, tipo assim, não faz sentido pra minha carreira, e ela entendeu. Mas era isso, eu acho que foi só até as pessoas entenderem o que era a minha faculdade,
entendi.
Sabe? Depois passou.
É uma pergunta que a gente recebeu da X Lari Ferreira em relação a isso. Ela faz letras, mas ela tá querendo cursar moda ou jornalismo, e também falou sobre isso, do medo das pessoas julgarem. No meu caso, minha família me apoiou bastante em relação à moda. Eu lembro do meu avô fazer alguns comentários, tipo, vai fazer administração, que administração não tem erro. Tem um erro que eu ia ser infeliz, né? No caso.
Sim.
Eu ia ser profundamente infeliz.
Posso fazer um comentário sobre essa pergunta? Ela falou que ela faz letras e ela quer ir pra moda ou jornalismo.
É, mas quero demais cursar moda ou jornalismo ou os dois, depois. Ela falou depois ainda.
Tá, eu acho que uma coisa sobre trocar de curso é que antes de simplesmente trocar de curso, quando a gente tá insatisfeito, é muito importante a gente pesquisar sobre as possibilidades das faculdades durante, tipo, grade eletiva. E de possibilidades de área, tipo, onde eu posso atuar, o que eu posso fazer. Porque quando a gente tá insatisfeito, a gente quer só fugir da situação. E eu acho que faculdade, principalmente se for particular e tu não tiver bolsa, é um tanto, tipo, arriscado ficar saltitando de um curso pro outro, sabe?
Sim.
Então, a minha dica é, pesquise muito antes, porque, assim, sair de letras pra ir pra moda são âmbitos bem diferentes.
Sim. Mas moda, letras pra jornalismo, não tanto.
É. Então, talvez faça... Mas,
faz
assim, é
sentido.
Isso. Tipo,
é.
Mas porque também jornalismo só já tá fazendo letras. Então, é entender as motivações, assim.
Sim. É, porque, não sei, é muito fácil falar que, ai, gente, pode mudar sim, dá tempo. É, tipo, no caso, tô falando isso porque eu tô bem mudando de área, mas não é simples assim, querendo ou não. Não é simples assim, gente. Envolve, no caso de faculdades particulares, e mesmo quando a faculdade não é particular, também eu acho que é uma energia que você coloca naquilo que, sabe, tem que
pensar. Eu acho que assim,
calma.
Não precisa ser infeliz na vida, mas, tipo, tem que entender também momentos de vida, assim.
Sim.
Por exemplo,
sim,
tu não vai... Eu.
Uhum.
Não vou ser agora que eu vou largar design pra ir estudar medicina, tentar fazer uma faculdade,
uhum,
pra começar a trabalhar com 40
sim,
anos, entendeu?
Exatamente.
Como é que eu vou pagar meus boletos?
Aí eu, no meu caso, querendo ou não, eu tô fazendo essa mudança, morando com os meus pais ainda, então eu não sou uma pessoa que tenho tanto essa preocupação de pagar conta de casa, e aluguel e tudo mais. Moro com os meus pais ainda. E eu também tô meio que mudando de áreas que não são universos completamente diferentes,
não,
entendeu?
Não
é, tipo, é uma coisa que faz muito sentido pra mim. Mas ainda é, relacionado a isso, de mudar de área e tudo mais, a gente recebeu alguma uma, é, pergunta, não vou achar agora, mas que era bem, tipo, se vocês acham... É, tô fazendo, sei lá, tal curso e quero mudar pra outro, será que... É, não tô conseguindo explicar isso, mas, tipo, pessoas que têm medo de ter sido em vão o ano que você colocou, o tempo que você colocou naquele estudo.
Não é, na minha
eu
opinião...
Eu acho que não existe nada em vão.
Ai,
acho
tudo
que
é experiência.
Tudo é experiência,
é,
cara.
É
tudo
que...
é experiência, tá tudo certo.
Eu vou usar um exemplo bobo que meu pai usou quando eu contei pra ele que a minha melhor amiga tinha mudado de curso pela terceira vez.
Cara.
E daí ele falou assim... O Steve Jobs fez vários semestres em
vários. Mas o Steve Jobs teve só um, gente.
Uhum. Não, é, exatamente. Mas eu acho que é tudo repertório, entendeu? Eu imagino, a minha amiga, essa minha amiga, ela fez 3 anos de jornalismo. Ela falou, meu, não tô aguentando, pais, me desculpem, pelo amor de Deus. Passou na FEFELESH, na USP, foi fazer ciências sociais. Fez um semestre em ciências sociais, falou, não é isso que eu quero também. E foi fazer relações internacionais. E tá super bem.
Eu acho só, e... assim, eu tenho um pé atrás em relação a mudar muito de curso, que é... Eu tenho, às vezes, posso estar sendo bem julgadora agora, a gente.
Claro.
Peço mil desculpas pra quem estiver ouvindo esse episódio. Mas, assim, é, eu sinto que as pessoas, às vezes, não têm comprometimento.
Uhum.
E as pessoas querem tudo do jeito que elas querem.
Sim, concordo plenamente.
E que muitas pessoas desistem muito fácil, entre aspas, do tipo, ai, é, tô fazendo jornalismo... Quero trabalhar com moda e não tô trabalhando ainda na glamour. Vou desistir.
É. A crise da pessoa
isso
de
é
20 anos que quer ser CEO com 21.
Exatamente.
É. Isso é foda.
Exatamente.
Mas o que eu queria dizer é que ela pulou de curso em curso. E assim, pra carreira dela no momento, o que ela tá fazendo agora, terminando a faculdade e tal, foi muito bom, entendeu?
Uhum.
Ela teve esse repertório.
Sim, com certeza.
Então...
Eu acho que todo o repertório que você tem... Isso eu acho que é uma dica muito... É meio óbvia, mas eu acho que é muito válida. Que, cara, você tem muitos outros jeitos de aprender sem ser a faculdade.
Sim.
E eu, desde sempre, tentei me jogar muito nessas coisas e fazer coisas que não necessariamente eram relacionadas com a área que eu tava trabalhando, mas ter outros jeitos de aprender também. Então... Assistir filmes, ler livros, fazer cursos livres. Tem muito curso de graça também que dá pra fazer. Curso online. Tem muitos jeitos da gente aprender. E eu acho que, inclusive, são coisas que são super diferenciais quando você tá numa entrevista de emprego. Eu fiz já um curso sobre o Tim Burton. Um curso no MIS que era só sobre o Tim Burton, que é o diretor de cinema, pra quem não sabe. É, fez vários filmes, Edward Mãos de Tesoura, Estranho Mundo de Jack, Alice no País das Maravilhas, vários filmes. E eu vejo que, tipo, era uma coisa que eu tinha muito orgulho de falar e que era um super diferencial quando eu ia fazer uma entrevista, porque, tipo, as pessoas falavam, ai, que legal que você tem interesse nisso, tipo, é uma coisa que não tem nada a ver diretamente com moda, mas que, tipo, mostra que você tem esse interesse em aprender outras coisas, em cinema... E em artes e tudo mais. E que eu acho que isso é muito legal, assim. Uhum. O que a gente puder fazer de extra é sempre muito válido.
De fun fact meu que ninguém sabe, eu tenho um curso que foi focado na história dos Beatles.
Ai, que tudo.
História de discografia dos Beatles. E foi de graça.
E falando nisso, perguntaram pra gente em relação a networking. A importância disso na hora da gente... conseguir um emprego, principalmente no começo, né? Quando você ainda não começou a trabalhar para começar o primeiro emprego tal, que é aquele clássico que eles pedem, tipo, uma pessoa que saiba fazer um monte de coisa, mas, tipo, é uma vaga que, teoricamente, você é estagiário e você não tem experiência, né? Tipo, eles pedem uma pessoa com experiência para um estágio. E queria saber isso. O que vocês acham, tipo, em relação a networking e tudo mais? Dicas de como conseguir um trabalho.
Eu acho que uma coisa que eu sempre indico para quem é do design é: a gente não precisa estagiar ou depender de trabalhos da faculdade para ter portfólio. A gente pode fazer case independente, a gente pode fazer um monte de coisa, montar um portfólio no Behance independente disso. E eu acho que isso é uma forma muito boa de mostrar que tu tem as skills necessárias para aquilo que tu quer fazer. Então, por exemplo, quero trabalhar numa agência de publicidade como diretor de arte. Pega alguma marca, faz um trabalho em cima dela e posta. Quero trabalhar com ilustração. Faz desenhos, animações, enfim, o que tu puder fazer e posta no teu portfólio e assim por diante. Porque, assim, realmente, tendo pouca experiência e no mercado, filha da puta, desculpa a expressão, que a gente trabalha, as pessoas querem estagiários pra ter uma pessoa que faça tudo e pagando pouco.
Exatamente. Sim.
Mas a gente ainda é estagiário, né? E às vezes a gente já não vai ter muita experiência. Então, eu acho que uma forma de recorrer a isso é indo atrás e fazendo coisas de forma autônoma. E mostrar, principalmente, vontade de aprender. Porque eu agora, como uma pessoa que contrato outras, o que mais me interessa é... A pessoa não precisa saber tudo, porque ninguém sabe tudo. Mas estando disposto a aprender é o melhor. E que seja uma pessoa... não petulante, sabe? Tipo assim, a gente não precisa... eu acho que quando a gente tá inseguro, principalmente em entrevista de emprego, às vezes a gente se mostra um pouco reativo, um pouco petulante mesmo em relação à situação. De mostrar que já trabalhou com isso ou que já fez aquilo. E no final das contas, a gente tá todo mundo na mesma. E quanto mais humilde a gente for nesse sentido, eu acho até melhor. Não de desmerecer o seu trabalho, mas de ser humilde no tipo assim, eu poderia aprender isso, não sei fazer, admitir quando não sabe fazer determinada coisa. Mas para design eu acho que é muito isso, assim, ter um portfólio bacana e mostrar que tu foi atrás, principalmente, sabe, de desenvolver essas coisas.
Eu acho que tu tá falando de design, mas hoje em dia, para praticamente qualquer trabalho, você consegue se vender muito nas redes sociais. Inclusive, é uma coisa que a gente conversou bastante com a Lela no episódio que já vai ter ido ao ar quando a gente soltar esse. Principalmente quando você trabalha com artes e tudo mais, quando você tá criando, a gente tem um Instagram que você pode postar tudo, e quando você for conhecer uma pessoa, tiver numa entrevista, tipo, você pode ter certeza que isso vai ser um super diferencial, sabe? Eu acho que networking é uma coisa importante, mas eu também não acho que é essencial. Nossa, não conheço pessoas pra me indicarem, que eu faço? Mas eu acho que é válida a dica você estar sempre aberto para conhecer pessoas e conversar e saber se vender. A gente mesmo no Spotify for Podcaster Summit, cara, em 2 minutos que a gente sentava numa mesa, a gente conversava com uma pessoa, a gente falava sobre trabalho. Tipo, isso é uma coisa importante, isso é uma coisa muito legal. Tanto que o meu primeiro estágio surgiu super assim, sabe? Meio que do nada, eu trabalho com moda, fulana tem uma marca... Sabe? Deu meio que match. Porque eu acho que quando você tá começando, você meio que acaba dando tiro pra todo lado e tentando. Eu acho que é bem importante você ser meio cara de pau e bater na porta das pessoas, ir atrás de trabalho, ir atrás de mostrar o seu trabalho. Eu lembro que quando eu saí da Olímpia, a gente tava contratando alguém pra entrar no meu lugar, a gente recebeu vários currículos. Uma menina foi no escritório, bateu na porta e falou: "Oi, tudo bem? Me inscrevi para a vaga, mas eu queria deixar meu currículo aqui na mão de vocês e uma pastinha com meus trabalhos." Ela fez uma coisa tão nada demais, mas que foi tão essencial. Tipo, a menina foi escolhida, assim, 2 minutos. Acabou nem sendo ela contratada, mas...
Sim.
Sabe? São umas coisas... Falando assim parece que é muito fácil, né? Tipo, parece que eu tô falando, todo mundo consegue um trabalho fácil. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas eu acho que tem umas coisas que são pequenas que a gente começa a crescer e trabalhar e ver que são muito diferenciais, sabe?
Sim, cara, no jornalismo, porque diferente do design e da moda, A gente é muito de escrever, né?
Uhum.
É, ter um
jornalismo.
Blog, é, ter um blog, pelo menos na época que eu tava fazendo faculdade, era bem legal. Uhum. Porque as pessoas conseguiam ler o que você tava escrevendo e tal, ver como era a tua escrita. Mas eu sinto que em jornalismo o networking é bem importante.
Uhum.
É, e assim, é óbvio, você tá na faculdade, você não tem por que conhecer, você não tem obrigação nenhuma de conhecer o diretor de um jornal. Mas, pô, vai alguém desse jornal dar palestra na sua faculdade. Vai uhum. lá, conversa com o cara, troca uma ideia, mostra que você tem interesse, uhum. troca LinkedIn, entendeu?
Uhum. É, eu no acho jornalismo que é um pouco QI, atrás, assim.
Exatamente, no jornalismo QI é muito importante.
O que, que é jornalismo QI, amiga?
No jornalismo QI é muito tá. importante. QI é quem indica.
Ah, tá.
É muito importante. É, claro, processo seletivo também. Mas, e também, gente, não ter medo. É, se você conhece alguém que trabalha numa empresa que você tem vontade de trabalhar, aciona essa pessoa. Ou se você... Eu sou rata de fazer isso. Pô, vi uma vaga que eu gostei no LinkedIn, deixa eu ver quem é que tá contratando.
Uhum.
E adicionar a pessoa, mandar uma mensagem. É, eu acho...
Hoje, eu acho que hoje em dia as coisas estão ficando... entre aspas, cada vez mais fáceis. Tipo, eu fico pensando que quando eu não tinha Instagram, LinkedIn, todos esses processos que
Total.
São pelo online, né? Era muito mais difícil, né?
Mas assim, eu te falo, porque eu entrei no Estadão porque eu tive sorte de conhecer uma pessoa que era amiga de um amigo meu.
Uhum.
E daí a gente trocar uma ideia, a gente trocar contato, e daí quando surgiu a oportunidade, ele me mandar mensagem.
Uhum.
Entendeu? Então assim, não tenham medo. E eu lembro que foi uma coisa que... Ai, não vou me expor.
Uhum.
Que eu sofri muito com as minhas amigas da faculdade, uhum. que elas me desmereciam muito por eu ter sido indicação.
Ai.
E cara, na verdade eu só fui bocuda, cara de pau, e fui lá me apresentar.
É, essas coisas...
Não é errado Sim. fazer isso. E eu acho que é bem bom, na verdade.
É, eu acho que contatos é sempre bom,
uhum.
mas eu particularmente não gosto de depender muito disso.
Sim, eu também acho.
Porque
eu acho que tem que mesmo que boa... você tenha o contato, você tem que ter ali o seu bom trabalho, o seu portfólio, o seu
isso,
tudo
tipo,
mais pra se manter.
Eu acho bancar. Que, até porque assim, a pessoa pode até te colocar lá dentro da empresa, mas se tu não souber te manter, de que adiantou o contato?
Exato.
E tu ainda queima uma pessoa que te indicou.
Exato, e daí entra um negócio, né? Quando você é indicado, você tem que trabalhar assim, tipo, se provar 5 vezes mais.
Uhum.
Não acho necessariamente, amiga. Eu acho que a gente tem que mostrar nosso trabalho de maneira normal. Mas eu acho que a gente tem que, tipo, usar o contato como ponte, não como meio pra
Sim.
chegar até onde a gente quer, sabe?
Uhum. É o famoso equilibrar as contas 12 horas portfólio, 12 horas. Por favor, pegar a referência?
Não.
Ah, do freezer desligado?
Também
não. 12 horas do freezer ligado, 12 horas equilibra as contas.
Entendi. Entendi.
É, foi uma piada.
É. O que mais que perguntaram pra gente que eu acho bom a gente falar? A Xlari Ferreira fez uma pergunta. O que vocês acham da ideia da gente, que a gente deve escolher uma só profissão para o resto da vida?
Porra, eu acho mais suficiente. Dá trabalho pra caralho escolher só uma.
Eu acho uma ideia bem babaca essa história de, tipo, vou ser isso para o resto da sua vida.
Ah, entendi.
Eu acho que foi nesse sentido tá. que ela quis.
Eu pensei, eu achei que ela queria ter mais...
Antonella, tu é babaca.
Não, Tony.
Não,
tá
eu
tudo...
achei que era, tipo assim, ah, ter mais de uma profissão. Eu fiquei, gente, pelo
não,
amor
não,
de
não,
Deus.
Não, 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 não.
Ah.
Eu acho que isso é uma pressão surreal e...
A gente tem que decidir o que a gente quer ser quando crescer muito rápido.
Eu acho que o problema não é a gente decidir o que a gente quer fazer pro resto da vida. Eu acho que o problema é a idade que a gente decide isso.
Exato.
Ah, mas eu acho que os dois... Também, porque eu acho que, cara, a gente tá constantemente mudando. Você não sabe se vai aparecer uma oportunidade maravilhosa na sua vida que não tem nada a ver com a sua área e que você vai se apaixonar por aquilo e putz, sabe? Sabe?
Sim.
Você sabe?
Não sei, mas aí eu te pergunto. É que o mercado não funciona dessa maneira. Tipo, o contexto em que a gente tá inserido atualmente na
Sim,
nossa sociedade.
Sim, eu tô querendo dizer que, tipo assim, eu não acho que você simplesmente pode falar, ai, não cansei disso, tchau, vou jogar todos os meus anos de estudo e de trabalho no lixo. Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que a gente tem que manter a nossa cabeça aberta pra saber que oportunidades podem aparecer.
Sim.
Você pode mudar. Eu acho que nunca é tarde pra você correr atrás do seu sonho. Ai, que Disney
oh,
isso.
Meu Deus.
É, eu acho que nunca é tarde pra você correr atrás do seu sonho com responsabilidade, sem fazer loucura. Tem gente que mandou mensagem pra gente do tipo, moro em tal cidade, quero ir para São Paulo, mas ainda não tenho um emprego, o que fazer? Acho que não é simplesmente você se jogar. E é muito fácil falar que quando você trabalha com o que você ama, tudo dá certo. Ah. Não é assim, gente, não é assim. Mas eu também acho que não, as coisas não são tão rígidas assim, tão sérias e que tá tudo bem, sabe?
Sim, entendi o que tu quis dizer.
Uhum.
Eu acho que eu concordo com
você. Outra pergunta que fizeram. Eu não vou saber esse nome. Eu acho que é Wendy Paracelos. Wendy Paracelos, sei lá.
Wendy Paracelos.
Em qual momento da vida vocês perceberam que escolheram a profissão certa? Eu, no caso, sempre achei que eu tinha escolhido a profissão certa durante... Até
semana passada.
Até acontecer alguma coisa que me fez meu coração bater mais forte.
Eu nunca me questionei muito porque eu acho que eu sou bem satisfeita com a minha profissão.
Satisfeita?
Eu também.
Uhum. Eu também. Então, eu também me achava super satisfeita com moda. Eu acho que...
Até então, né, gente? É. Dia de amanhã, nunca
Exatamente, sabe? A gente pode acordar de dia pro outro e falar assim, caralho, quero ser engenheira química.
O que rolou,
Eu acho que é esse o arroba. Rodrigues perguntou se a gente tinha alguma empresa dos sonhos em que a gente gostaria muito de trabalhar. E também se a gente se inspirou, alguma pessoa inspirou a gente pra escolher essa profissão.
Caramba.
Empresa dos sonhos, eu começo. Eu tinha duas, que na verdade, uma não é empresa, mas era um grande veículo de relevância nacional, Estadão, eu consegui dar o check. Mas a minha empresa dos sonhos, que entrei na faculdade falando, eu vou fazer isso, era Glamour. E a pessoa que eu me inspirei profissionalmente foi minha mãe.
Não.
Jornalista.
Caralho, tô aqui reflexiva, velho. Não sei, Stella.
Empresa, eu tinha muito sonho de trabalhar na Vogue. Bem, acho que todo mundo que estudou moda. Só que ao mesmo tempo, tipo, eu sabia que era muito mais jornalismo do que a parte de criação. E eu gostava mais da parte de criação. Então, logo na faculdade, eu vi que, tipo, não era um sonho que fazia muito sentido. E daí eram grandes marcas, tipo, eu tinha o sonho de trabalhar nessas grandes labels internacionais e também hoje eu tenho amigas que trabalham nessas labels enormes e já não é mais um grande sonho meu, sabe? Você vê que a realidade é sempre diferente, gente.
Eu acho que eu tenho duas empresas que eu gostaria muito de trabalhar. Uma nacional é a Arezzo, eu gostaria de muito de trabalhar no marketing deles ou de alguma coisa relacionada a isso. E outra empresa é o BuzzFeed, mas o gringo.
Grande sonho.
Legal.
É.
Sim.
E pessoas que me inspiraram, eu não tenho nenhum parente muito... quer dizer, eu tenho meu tio, meu primo, que, claro, foram referências pra mim, mas eram publicitários. Mas acho que eu não tive referência de profissão, assim, antes de começar a trabalhar, não. Hoje em dia, eu admiro muito a Jessica Walsh, que é uma designer muito foda gringa. Que eu acho que é uma referência, assim, pra mim. De mulher.
Pra mim, eu sempre admirei muito os grandes estilistas. Tipo... sempre. Saint Laurent, essas coisas. Também muito longe da realidade. Não estamos nem falando do mesmo país. Mas eu sempre... a carreira que eu queria ter quando eu fazia moda, eu queria ser uma pessoa desse nível, sabe?
A dona de Maison.
Era meu grande sonho. E hoje eu vejo... Nossa, gente. Nem é minha cara, eu acho, sabe?
Sim. Vamos pro date com meio fio?
Bora.
Vamos.
E aí, meninas? Com quem que a gente vai sair hoje nesse date?
Qual a nossa perguntinha da semana?
A nossa pergunta de hoje, quem mandou foi @ucanilo, acho que é assim que fala. Perguntou coisas bobas que vocês têm o maior orgulho de fazer bem.
Tá, eu já sei.
Reformar
minha casa. Que eu consigo fazer sozinha. Isso eu me orgulho muito, porque eu não preciso depender de ninguém. E apesar de ser um trampo do capeta, pintar a parede, furar a parede, eu acho que pra mim foi muito libertador quando eu descobri que eu posso fazer trabalhos de força sozinha.
Você pode.
Sim.
Sim. É uma boa coisa pra se fazer bem mesmo.
É.
E você, Zuzu?
Uma coisa boba que eu faço bem... Gente, eu faço o melhor estrogonofe do mundo. E eu animo, se alguém falar que faz melhor que eu animo a fazer uma batalha
uma
cega.
Uma batalha de estrogonofe.
Juro por Deus, gente, o meu melhor do mundo. Tô brincando.
Jesus, competi com uma leonina.
Ah, eu tô vegetariana.
É, matei um leãozinho
com
aí.
Com lua e acidente de leão.
Pior ainda.
Mas, gente, eu posso fazer. Eu vou fazer pra você, Tony, um de cogumelos.
Ai,
bem
obrigada.
Delícia. Quer? Você vai esnobar.
Não aguardo.
Ah, então tá bom. E você, Teté?
Olha, são duas coisas que são bobas, eu não acho. Mas pode ser que muitas pessoas achem, que eu acho que eu sou muito boa em fazer. Uma delas é fazer um delineador.
Ser linda.
Eu sou verdade, ótima com vocês. Eu sou muito boa com o delineador.
Acho mesmo.
É verdade. Nossa, Estela tava com no Spotify, realmente.
Uhum.
Eu ficava assim, eu olhava pra ela e falava assim, Estela, você tá tão linda.
Tudo.
Eu sou boa no delineador. E outra coisa que eu sou boa, que também envolve maquiagem, que é meio boba, mas que eu acho super útil, é que, cara, eu sou muito boa em comprar os produtos certos.
Ainda bem, né, amiga?
Tipo assim, é muito difícil eu errar a cor de uma base se eu for comprar, tipo, online. Eu estudo muito antes de comprar um produto. Então, tipo, é muito difícil eu comprar e falar, putz, não era isso.
Que bom.
Aí então, gasta isso... o dinheiro dela com certeza.
Eu não...
Não gasto dinheiro à toa.
Exatamente. Então, é uma coisa que eu sou bem boa fazer. Tô pensando assim, mas alguma coisa bem boba que eu sou boa. Acho que é isso.
Dica da semana.
A minha dica dessa semana, já que estamos falando de profissão, é meninas, mulheres, de capitais principalmente. A Jessica Walsh, que é a designer que eu comentei, ela tem um projeto chamado Ladies Wine Design, que basicamente é um encontro de mulheres para beber vinho e conversar sobre mercado. E acontece em várias cidades do Brasil. Sei que tem em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, BH. Essas capitais normalmente têm. E é um bom encontro para fazer network e debater sobre assuntos relacionados ao nosso trabalho e principalmente levando em consideração que é um encontro para mulheres.
Uhum.
Então, normalmente são vagas limitadas, mas eu aconselho muito que quem tiver a possibilidade ou a oportunidade de ir, vá, porque vale muito a pena.
Boa. Fora o vinho.
Fora o vinho.
Uhum. Júlia. Bom, o meu não vai ser sobre trabalho, porque eu não pensei em nada. Mas eu vou dar a dica da série Looking for Alaska, do Hulu. E não tem no Brasil, né, meninas? Então a gente
não
pode
procurar. Não é uma
banda,
isso?
Não, é um livro.
Não, esse é um livro.
Mas tem uma banda Alaska?
Tem, mas,
tem. Mas não é desculpa, Looking for Alaska.
Desculpa por tudo.
Tem a Far From Alaska também. Então, Looking for Alaska é uma série baseada num livro do John Green. Ele tá traduzido em português, chama Quem é Você, Alaska. E eu acho que é um dos meus livros favoritos da vida. E eu amei a adaptação. Amei muito, achei muito boa, achei muito fiel. Fiquei muito feliz com o resultado. Tem 8 episódios muito bons. Vale a pena. E vocês conseguem ver em vários streamings. É isso aí. Não posso falar mais nada, porque senão é contra
a
lei.
A dica que eu vou dar é... A gente foi no Spotify for Podcasters Summit Brasil, que é um evento oferecido pelo Spotify para podcasters, com vários painéis, vários workshops muito legais. Muita gente que manda muito nos podcasts para falar sobre esse universo. E todas as palestras foram gravadas e estão disponíveis no Spotify.
Em formato de podcast.
Exatamente. De podcast. Então, tem sobre tudo. Os desafios das produtoras de podcast, massificar ou especializar em algum assunto, edição como parte do storytelling, podcast como porta de entrada das mulheres em áreas técnicas, sobre todos os temas que vocês imaginam envolvendo podcasts. E como vocês que escutam o podcast imaginam que tem um interesse nesse mundo, tá tudo isso disponível no Spotify em formato de podcast.
Eu vou até dar a dica que a mesa que foi a Juvalauer do Arte do Pitching foi muito boa. Vale.
Foi ótima, várias dicas.
Sim.
E já que estamos falando de dica, agora a gente tem um Instagram do
Meio
Fio.
Nós temos um Instagram!
Ela merece!
Ela merece.
Eu não sei quem é ela, no caso. A gente.
A gente. Nossa. Você ouvinte.
Você ouvinte merece. Merece. A gente criou, finalmente, nossa conta no Instagram, onde a gente vai compartilhar vários conteúdos legais.
Nunca mais seremos pisadas quando alguém vem gravar com a gente e fala assim, ué, vocês não têm Instagram?
E vai ser legal porque a gente vai postar um conteúdo diferente do que a gente posta no Twitter e diferente do que é o nosso podcast. Então, não deixem de seguir. E, claro, também sigam o nosso Twitter, que é Meio Fio Podcast. Inclusive, o arroba do nosso Instagram é o mesmo, Meio Fio Podcast. E você também deveria acompanhar a nossa thread que fizemos durante o evento do Spotify for Podcaster Summit, porque Juju arrasou, ela deu um resumo de cada palestra lá. E também nos siga em suas plataformas de streaming preferidas, porque isso é muito importante pra gente. E também acessem o nosso site www.meiofiopodcast.com. Com... Nossa, que voz radialista, né?
Antonella! Seu arroba valendo.
Arroba Antonella Vanoni no Twitter e no Instagram.
Eu sou arroba Stella Spinola no Twitter e no Instagram.
Eu sou a Ju Ribeiro de Lima no Twitter e no Instagram. E a gente se vê semana que vem.
Tchau!
Tchau!
Adeus!